Ora então, muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores. Queria dar em primeiro lugar as boas-vindas aqui ao nosso, eu diria quase habitué destas audições. Para a semana vamos tê-lo de novo também, mas agora num colóquio. Seu provedor do ouvinte, Dr. Mário Figueiredo. Penso que conhece já a grelha que vai ser utilizada. Hoje esta sua audição foi provocada por um requerimento oral do Bloco de Esquerda que foi aprovado pela Comissão e, portanto, nessas circunstâncias, começo desde já por dar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente. Bloco de Esquerda tem 5 minutos, tal como todos os grupos, nesta primeira ronda. Senhora Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Agradeço ao professor ouvindo, ao Dr. Mário Figueiredo, estar cá connosco hoje. Agradeço a forma sempre pronta como tem colaborado com esta Comissão e com o Parlamento. Nós, como sabe, temos tido uma série de audições sobre aquilo que parece configurar um caso de censura no caso do fim do espaço Este Tempo, de crónicas da RDP. Fim esse que foi associado a uma crónica do jornalista Pedro Rosa Mendes, muito crítica de um programa da RTP, o programa Reencontro, uma versão do prós e contras em versão propaganda de regime angolano. Ouvimos aqui várias versões já e há duas versões sobre o que se passou. Temos uma primeira versão que foi contada a esta comissão pelo diretor-geral da RTP e em parte também pelo diretor de informação e diretor de programação, ex-diretor de informação, que entretanto se demitiu, e diretor de informação. Nessa versão dá-se conta de um mal-estar com o programa que já existiria há algum tempo, com Este Tempo, e de um mail de fevereiro de 2011 do diretor de programação com dúvidas sobre o formato, que não terá tido nenhuma consequência durante um ano, até que no dia 11 de janeiro, segundo esta primeira versão, quase um ano depois, a Comissão para a Alteração da Oferta de Serviço Público da Rádio, que foi criada na RDP, decide acabar com a crónica, mas por motivos também que ainda não percebemos quais, só no dia 23 de janeiro, informa ao diretor adjunto, Ricardo Alexandre, responsável pela edição da manhã, responsável pelo programa, e só nessa altura, só no dia 23 de janeiro, é que os cronistas são informados que nessa mesma semana o programa acaba, sendo que um cronista sabe, olha, acabou de ser a última crónica, e os outros sabem, a próxima será a última. Esta foi a versão dos acontecimentos que foi contado à Comissão até ontem. Ontem tivemos aqui o diretor adjunto, ex-diretor adjunto Ricardo Alexandre, que nos contou uma versão bastante diferente dos acontecimentos. Dá nota de que realmente existiu um mail em fevereiro de 2011 com algumas críticas ao programa, a que ele terá respondido e que não teve seguimento e, portanto, terão ficado as dúvidas sobre o programa completamente esclarecidas, presume-se. Dá conta também que ainda este ano se debate a possibilidade de substituir uma das cronistas. E, portanto, nunca do fim do programa, não se debate a substituição de uma cronista, se estivesse a pensar acabar com todo o programa. Dá também conta de que o grupo que estava a tratar das alterações da rádio, de que ele não fazia parte, se julgava que as alterações seriam a partir de março e, portanto, não tinha qualquer razão para pensar que iria ter alterações na grelha em janeiro. E o que temos é que no dia 16 de janeiro o programa Reencontro vai para o ar. No dia 18 vai para o ar a crónica de Pedro Rosa Mendes, muito crítica desse programa. Entretanto, acaba a viagem do Ministro dos Assuntos Parlamentares à Angola e a estrutura da RDP que o acompanhava volta. É fim de semana e na segunda-feira, dia 23, recebem ordens para a crónica acabar e o motivo que é dado ao diretor adjunto para acabar com a crónica é que a crónica de Pedro Rosa Mendes teria desagradado. E é isso mesmo que ele transmite aos cronistas, que a crónica acabou e um dos motivos foi a crónica de Pedro Rosa Mendes, o motivo é a crónica de Pedro Rosa Mendes ter desagradado. No dia 24 há uma reunião com os adjuntos de informação e essa continua a ser a versão do diretor de informação para com os adjuntos, a crónica desagradou, o programa tem que acabar. No dia 25 finalmente surge uma nova versão, esta primeira versão que nos contaram cá, entretanto sabemos do mal-estar no Conselho de Redação e sabemos da demissão da direção de informação. No meio de todas estas versões contraditórias, há um facto também que é novo e que não podemos deixar de o pensar, de o equacionar, que é, há agora na RTP a figura de diretor-geral. E é sempre o diretor-geral que é apontado como a pessoa que terá dito que a crónica desagradou e que o programa teria de acabar. O próprio diretor-geral, aqui na comissão, disse que não teria gostado da crónica, na altura não tanto por Angola, mas por criticar a RTP, enfim, mas deixou essa ideia. Este é um cargo que a própria ERC não sabe definir muito bem quais são as suas fronteiras, e como sabe, a autonomia editorial é essencial em todos os órgãos de comunicação social, nas estações públicas, por maior ordem de razão, a nossa preocupação é grande. E, portanto, gostava de colocar três perguntas sobre esta matéria, tendo em conta o papel do provedor do ouvinte e o seu papel essencial no bom funcionamento da rádio pública e da confiança dos ouvintes na rádio. São três perguntas muito rápidas.
Ó, Sra. Deputada, mas não pode começar a fazer as perguntas ao fim de 5 minutos de introdução. E eu faço só lembrar que a Sra. Deputada vai ter mais 5 minutos ainda na primeira ronda, onde provavelmente adequadamente fará as perguntas, mas é uma má gestão do tempo. Quer dizer, gastar 5 minutos a fazer a introdução e depois ao fim do tempo e dizer que vai fazer as perguntas, eu peço desculpa, mas pedi a sua compreensão para as fazer na segunda intervenção.
Mas seria bom pelo menos fazer uma pergunta para o Sr. Provedor então, poder...
Então, Sr. Deputado, faça favor, faça a primeira e reserve as outras duas para a segunda intervenção.
Com certeza. Perguntava-lhe, tendo em conta que o provedor do ouvinte ouve o diretor de informação ou programação consoante a matéria, tendo em conta o novo papel de diretor-geral, se nesta matéria, sobre a crónica, com quem acha que pode falar.
Muito obrigado.
Sim, o professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, também pela sua compreensão. E, portanto, Sr. Provedor, tem a palavra também por 5 minutos para dar resposta a quem entender.
Muito bem. Permito-me, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui. A minha experiência anterior foi, para mim, muito gratificante. Quer pela forma como foi recebido pelo Sr. Presidente, quer por todos os partidos aqui representados. De qualquer forma, lamento e recordo que aqui estive há 6 meses, no dia 30 de agosto, e resultados práticos não houve relativamente a cerca de 30 horas de audição a que esta comissão esteve sujeita, relativamente à suspensão em onda curta, 6 meses passados. Tudo continua na mesma, a ilegalidade, isto é, o não cumprimento da legalidade continua a ser mantido e é, ao fim e ao cabo, o meu primeiro lamento. Estou aqui por gosto, virei sempre que a Comissão o entenda, sem nenhum condicionalismo, ou, aliás, com um único que impus a mim mesmo, que foi usar gravata, que é uma coisa que habitualmente não faço, mas tirando isso, estou aqui sem constrangimento nenhum. Começou a senhora deputada Catarina Martins por referir uma palavra, um conceito que me incomoda, me atemoriza, que é falar-se de censura. Eu nasci com ela, como se percebe. Foi um desejo sempre adiado que ela terminasse, até que nos meus verdes anos... Felizmente acabou em abril de 74, na altura em que ingressei para o Serviço Público de Radiodifusão. Queria dizer, portanto, que há 38 anos que conheço o Serviço Público de Radiodifusão e penso, é a minha primeira observação, que nunca, como hoje, o Serviço Público de Rádio foi tão posto em causa. Tem vantagens de se discutir a rádio, de se discutir o serviço público. Se discutir a rádio nesta realidade que as senhoras e os senhores deputados conhecem, de estar a rádio incluída numa mesma empresa e de ser naturalmente fragilizada, para não dizer submergida, pela televisão, que atemoriza sempre muito o poder ou os poderes, e a rádio é sempre ignorada. Tentando responder de imediato à pergunta que a senhora deputada me coloca. A minha grande preocupação é, naturalmente, responder aos ouvintes que represento no Serviço Público de Radiodifusão. Ser mediador entre eles e quem produz rádio. Assim sendo, quando os ouvintes me começaram a questionar com as mesmas palavras ou a mesma palavra-conceito que me atemoriza, mas é o conceito, não é falar delas, estou disponível, não é? De censura... Naturalmente que procurei esclarecimentos junto de quem eu pensava que me os poderia dar. E dirigi-me diretamente ao Diretor-Geral, a quem me pedi para me serem dado informações. Tenho um hábito que digo aqui em parênteses, porque os conheço todos há muitos anos. Quando questiono qualquer diretor, tenho esta maneira de estar, de os avisar através de um mail particular que lhes vou mandar um mail oficial. Foi isso que fiz. Disse sim, senhor. A resposta foi: fica à espera do mail oficial, mandei-o a seguir. O senhor diretor-geral disponibilizou-se imediatamente para me responder às várias questões que lhe coloquei. Só que, passados 5 horas, disse-me: afinal, pensei melhor, no mail oficial ainda, pensei melhor e não vou ser eu a dar esses esclarecimentos. Deleguei essas respostas no diretor da informação, João Barreiros, e será ele a prestar os esclarecimentos. Assim sendo, enderecei as questões que entendi fazer ao diretor da informação, enderecei outras questões, porque me parecia pertinente fazê-lo, ao diretor adjunto de informação, Ricardo Alexandre, que aqui esteve ontem, e a 2 dos cronistas que mais estavam em causa, Raquel Freire e Pedro Rosa Mendes. Eu estou a acelerar porque vejo que o tempo já... Como o Pedro Rosa Mendes, na intervenção que me deu, referia explicitamente o nome do diretor-geral, dizendo que aquilo que disse aqui na comissão, que tinha informações de que a crónica tinha acabado como consequência, perdão, o tempo, a rubrica tinha acabado como consequência da sua crónica, uma vez que ele tinha sido citado diretamente, eu enderecei novo mail ao diretor-geral, onde lhe dizia, uma vez que o seu nome foi citado diretamente e transcrevia a acusação que tinha sido feita pelo Pedro Rosa Mendes, diga-me agora o que aprouver relativamente a este assunto. A resposta foi, e por aqui termino, senhor provedor, esse senhor é um mentiroso, com ponto de exclamação. E por aí ficou.
Esse senhor, qual senhor?
É o senhor Pedro Rosa Mendes. Ah,
sim, bem. Ora, vamos continuar. O doutor vai ter... Não tem problema, mas eu só digo é que vai ter muito tempo para... dar todos os esclarecimentos, porque isto não é obrigatório dar todos logo na primeira intervenção. E, portanto, tenho a certeza que há muita informação ainda para ser disponibilizada. Agora, segue-se a Sr. Deputado Odete Silva, pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Mário Figueiredo, mais uma vez à nossa comissão. E nestas audições, o grupo parlamentar do PSD pauta-se pela defesa da liberdade de expressão. Têm sido usadas expressões como censura, limitações à liberdade de expressão, condicionalismos no exercício livre da atividade do jornalismo. Em face de todo este enredo, nós pautamos-nos e asseguramos-lhe que continuaremos a pautar pelo cabal esclarecimento dos factos. Senhor Provedor, temos conhecimento que dedicou um conjunto de programas à temática que hoje aqui discutimos. E é a avaliação que fez na sequência das queixas que recebeu e na indignação sobre os mesmos que colocaremos um conjunto de questões. No seu primeiro programa de rádio, no espaço Provedor do Ouvinte, na sua saudação final, o Sr. Provedor, a determinada altura, diz, e passo a citar, e em nome do ouvinte e em nome da defesa do necessário serviço público de radiodifusão, quero desempenhá-lo de forma digna, independente, serena, mas determinada. Em face desta sua determinação no início do seu mandato e à luz das declarações que tem feito à comunicação social, e mais uma vez passo a citar, existem contradições que podem legitimar suspeições graves, o que é ainda mais preocupante quando à rádio pública se exige que seja um exemplo de pluralismo, independência, rigor e respeito pela lei. São para nós declarações preocupantes e, por isso, Sr. Provedor, lhe questiono se tem conhecimento de algum facto, de algum dado concreto que esta comissão ainda desconheça e que fatos concretos sustentam essas suspeições. É que, em face das declarações publicadas e dos programas emitidos em antena, poderá ficar a ideia que existe matéria apurada que não é do conhecimento desta comissão, Por isso, acentuamos-lhe aqui a ideia em que o Grupo Parlamentar do PSD busca ao cabal esclarecimento dos factos e não exercícios de pura imaginação face aos factos em presença. Por isso, também lhe pergunto, em face de todas as suas diligências e afirmações que tem produzido, já antes deste episódio, tinha recebido alguma queixa ou sugestão sobre o programa Este Tempo? Tem a ideia das audiências do mesmo? Pergunto-lhe ainda se no exercício do desempenho das suas funções enquanto provedor do ouvinte, alguma vez teve conhecimento de algum tipo de pressão na interferência dos conteúdos das crónicas, deste ou qualquer outro programa da RDP? Tem conhecimento de algum tipo de interferência por parte da tutela na decisão da suspensão do programa Este Tempo? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete Silva. Sr. Dr. Mário Figueiredo, quer então dar as respostas que se lhe aprouver por bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço-lhe, nomeadamente, ter feito o favor de me citar, porque assim já escuso de fazê-lo. Reafirmo, não há ironia nenhuma, reafirmo tudo quanto a senhora deputada disse que eu disse, e efetivamente assim foi. De resto, se notícias têm saído na comunicação social, têm sido de declarações minhas muito esporádicas, porque tenho afirmado, de resto, a alguns senhoras e senhores jornalistas presentes, que me tenho escusado a dar entrevistas por uma razão muito simples, é que ainda não tinha o conhecimento, ainda não tenho, o conhecimento geral do que se passou. E acho que os ouvintes me exigem isso e qualquer posição que tome tem de ser perfeitamente fundamentada. Já que teve a amabilidade também de falar nos programas, queria então, de alguma forma, continuar o raciocínio de há pouco, dizendo que no primeiro, só fiz dois. Só fiz dois programas, farei mais três. 5 no total. No primeiro programa, ouvi as declarações dos dois cronistas mais visados, a saber, Raquel Freire e Pedro Rosa Mendes. Foi na sequência destas declarações que eu solicitei ao diretor-geral que dissesse mais qualquer coisa, e a resposta foi esta: esse senhor é um mentiroso em maiúsculas e com um ponto de exclamação. Eu deixei que o assunto, de alguma forma, ia dizer, arrefecesse, mas demorei algum tempo até que o votei a solicitar com um argumento até que nos poderia ser sensível a ambos, é que, em termos de estética radiofónica, reproduzir esta frase, e disse-lhe, continua perfeitamente livre para dizer o que aprouver, para gravar o que quiser, eu nem sequer o questiono mais. Foi citado da forma como foi, acho que dizer esse senhor é um mentiroso é pouco, mas não, a resposta seguinte foi, a minha resposta está dada, senhor provedor, e assim foi. Portanto, nesse programa, para além de ouvir os dois cronistas, eu citei esta declaração do seu diretor-geral. No programa seguinte, que foi transmitido a semana passada, justamente, ouvi o diretor de informação e o diretor adjunto. Quero dizer com isto os ex-diretores, que já João Barreiros e Ricardo Alexandre. Num próximo programa ouvirei, porque me pareceu, porque esta posição do provedor, para além de ser de uma grande responsabilidade, é também extremamente solitária e não tenho ninguém a quem recorrer, pareceu-me que devia ouvir duas pessoas para meu esclarecimento e para esclarecimento dos ouvintes. Assim, e a dizer entrevistei, mas não é verdade, pedi um depoimento ao Dr. Azeredo Lopes, o ex-presidente da entidade reguladora, e depois a um professor de Direito da Comunicação, na Escola Superior de Comunicação, para me dar uma segunda versão sobre o que aconteceu. Será no programa 4. E finalmente, depois, traçarei as conclusões finais. E então, chegado aqui, diz-me, pergunta-me a senhora deputada se houve alguma queixa relativamente ao conteúdo das crónicas. Não, nenhuma queixa. E estranhamente, penso eu que terá sido coincidente com a referência que ontem o diretor adjunto fez de ter tido uma conversa para alguma reorientação do conteúdo das crónicas de Raquel Freire, eu, inopinadamente, num espaço muito curto, de uma semana, 10 dias, recebi 12 crónicas de apoio à cronista, que achei estranhíssimo, não é? Portanto, nunca tinha recebido nada e, de repente, recebo 12. Naturalmente que fui tentar saber porquê. E tinha acontecido um apelo, não da própria, naturalmente, mas numa rede social, no Facebook, Twitter, já não sei, onde diziam os participantes na rede que estaria em perigo a continuidade das crónicas de Raquel Freire e, por isso, havia necessidade deste contacto com o provedor. Mais nenhum contacto tive. Audiências não tenho. Tenho as audiências gerais, mas sei, como é óbvio, que aquele espaço da manhã é, efetivamente, o espaço da manhã da Antena 1 do Canal Generalista de Serviço Público é, obviamente, o horário nobre e, portanto, as audiências são cumulativas entre as 7 e as 10 da manhã. Suponho que é um espaço muito, muito ouvido. Finalmente, por razões de tempo, perguntou-me a senhora deputada se eu tenho mais alguns dados, eventualmente posso agora ter, depois de ontem, outros dados. Adiantá-los aqui, falo-ei, ainda que sinta que sou capaz de estar a antecipar a resposta que devo aos ouvintes. Interferência da tutela, não me acredito, eu não acredito que tenha havido. Pergunto-lhe, acrescento que se isso me deixa tranquilo, não deixa, antes pelo contrário, senhora deputada.
Muito obrigado. Agora vamos passar aqui ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra ao senhor deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor provedor. Quero, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, cumprimentá-lo. Nós estamos na Comissão de Ética, uma comissão que naturalmente deve ser sensível às questões das liberdades. É uma questão que nos é cara. E a ética da profissão e na profissão deve ser observada por esta Comissão, em todas as profissões, naturalmente, ao abrigo da lei e da Constituição da República Portuguesa. Nestas questões que nós estamos a abordar, nós falamos dos profissionais da comunicação social. Existem responsabilidades, naturalmente, dos profissionais perante a lei e perante a Constituição, perante também responsabilidades dos responsáveis pela condução dos órgãos de comunicação social, quer os responsáveis dos programas, de informação, dos conteúdos, dos meios, mas também existem responsáveis políticos que têm tutela sobre a própria comunicação social. Portanto, há aqui um conjunto de responsabilidades que nós devemos procurar equacionar quando abordamos assuntos desta natureza. Pedro Rosa Mendes disse claramente que isto era a suspensão do programa, se estava relacionado com a sua crónica, com o conteúdo da sua crónica, que tinha uma conotação política muito forte e não teve pejo nenhum em dizer que se tratava de um caso de censura. Ontem, pelas declarações que o Sr. Provedor certamente já teve a oportunidade de acompanhar através da comunicação social, Ricardo Alexandre, diz que o programa estava contratualizado até julho deste ano, pelo menos, e nada antevia o seu fecho antes de tempo. E, sem dizer água vai, decidiram encerrar o programa, para surpresa de muitos, nomeadamente para surpresa de Ricardo Alexandre, que identificou também, ontem na audição, um conjunto de contradições, de inflações, diria mesmo até piruetas, dos seus superiores hierárquicos. Ele disse que teve a expectativa de que, até durante algum tempo, de que o caso tivesse um desfecho, estou a citar palavras dele, eticamente aceitável para este caso. Como não aconteceu, resolveu demitir-se. Ora, trata-se de uma atitude, segundo o próprio Ricardo Alexandre, que liga claramente o encerramento do programa também à crónica, tal como fez Pedro Rosa Mendes. E disse também que isto tratava-se de um condicionamento, e estou a citar, da liberdade de opinião. Palavras de Ricardo Alexandre. Senhor Provedor, já foi dito aqui que dedicou 2 programas no portal da Antena 1 do Provedor, provedor do ouvinte. A senhora deputada Odete Silva, do PSD, fez, de facto, o obséquio de o citar, disse que manifestou uma série de preocupações relativamente a esta matéria, e eu pergunto-lhe, face à sua experiência, longa experiência, que acabou de dizer aqui, face aos conhecimentos dos factos que já tem e que já foram relatados pelos diversos intervenientes no âmbito destas audições e das consultas que Vossa Excelência fez, eu pergunto-lhe se este caso pode ou não configurar um caso de censura. Também, e agora procurando refugiar-me nas suas próprias palavras, nos propósitos do provedor, o senhor diz, isto é tirado do site, procederei junto das estruturas, questionando sempre que for caso disso, os meios e as condições para o exercício livre e fecundo das atitudes radiofónicas dos seus profissionais. Palavras suas. Ora, perante a contundência destas palavras, senhor provedor, eu pergunto-lhe, e tendo em conta aquilo que conhece, e aquilo que vier a apurar, até onde é que pretende ir na auscultação, ou pelo menos na intervenção, junto das estruturas sobre este caso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão. Dr. Mário Figueiredo, então, compete-lhe agora mais 5 minutos de resposta.
Muito obrigado. Eu, de resto, não tinha acabado de responder à senhora deputada relativamente às suspeições. Queria só dizer, as suspeições foram levantadas pelos ouvintes. Censura é uma palavra recorrente nas queixas que tenho recebido. O que eu quis dizer, e digo e reafirmo, é que, ao fim e ao cabo, é naturalmente também observações a que os seus deputados já terão chegado nas sucessivas audições, é que há nos depoimentos variadíssimas ou várias contradições, há meias-verdades, há insinuações, logo, tudo isto configura um plano de suspeição. Até onde é que vou, Sr. Deputado? Eu não posso ir muito mais longe, porque ao fim e ao cabo, e se calhar a Comissão tão pouco, estou eu a avançar perante depoimentos tão contraditórios, como já aqui tiveram, resta a cada um apurar a sua verdade, penso eu. Eu tenho naturalmente convicções, sem nenhum constrangimento, enquanto cidadão, que não posso passar para o campo da provedoria. Mas não me inibo a responder diretamente à questão que, não tenho nenhuma inibição, que o Sr. Deputado me coloca. Considero, principalmente depois da audição nova, ainda que, de ontem, ainda que isso já, de alguma forma, tivesse sido referido no meu programa, considero que tudo indicia de que houve um ato prepotente, arrogante, se quiser, por parte de quem tinha a decisão de acabar com aquele tempo. Se isto configura um ato ilícito, estou convencido que sim. Respondi, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Mário Figueiredo. Agora passamos ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Mário Figueiredo, dar-lhe mais uma vez as boas-vindas a esta comissão e registar a forma sempre pronta e aberta com que connosco colabora. Soutor, tivemos aqui uma série de declarações, de novos factos. Obviamente, começar por esclarecer que partilhamos da sua preocupação em relação, basta nem ao ato, basta a palavra censura, é má demais para ser admitida em qualquer regime, muito menos num regime democrático. E nesse sentido, portanto, partilharmos também a nossa preocupação e daí viabilizarmos toda uma série de audições para o cabal esclarecimento da verdade quanto a este facto. Registámos também o elenco que o Sr. Provedor aqui nos trouxe em termos das, dos contactos que fez para, para esclarecer a verdade acerca do que se passou com a rúbrica e este tempo. Registamos com agrado que o Sr. Provedor, tal como os outros audicionados nesta comissão, aqui fizeram com total honestidade e transparência, portanto, que não sentiram em momento algum deste processo, não suspeitaram sequer, muito menos encontraram qualquer indício de qualquer interferência da tutela nesta matéria. Agora, fazer aqui algumas considerações que gostaria de ter a opinião do Sr. Provedor sobre elas. O Sr. Jornalista Pedro Rosa Mendes, quando esteve em audição nesta comissão, começou por falar em censura e depois da linha de interrogatório que lhe foi feita, acabou por recuar para um conceito, quanto a nós, vago, quanto a nós, possibilitador de tudo e de nada, que é o conceito de pressões implícitas. Eu lembrei-me imediatamente que, de repente, na Rádio Pública Portuguesa haveria constrangimento a falar do Irão porque poderia fechar o Estreito de Hormuz, haveria problemas em falar de Merkel ou de Sarkozy porque dependemos da União Europeia. Portanto, este conceito, passar do conceito de censura para o conceito de pressões implícitas, porque Portugal tem relações privilegiadas com Angola, e isto depois de se fazer a crónica que o seu jornalista Pedro Rosa Mendes fez, parece-nos um bocadinho, eu diria, pantanoso, porque possibilita tudo e mais alguma coisa. E a censura é, de facto, grave, condenável, e temos que a combater por todos os meios ao nosso dispor. A interpretação pessoal daquilo que é uma pressão implícita abre porta a tudo e a todos os jornalistas que queiram algum tipo de protagonismo ou de vitimização, ou a quem os patrocine, portanto, fazer um número à volta disso. Portanto, gostaríamos que comentasse esta questão das, das pressões implícitas. Registro também que o Sr. Provedor falou aqui que há um ato prepotente e arrogante com o fim de, da crónica. Segundo os factos, e até agora não desmentidos, há um mail a manifestar desagrado com a crónica ao subdiretor de programas por parte do diretor Rui Pego em fevereiro de 2011. Há uma reunião antes da entrada em funções do diretor-geral Luís Marinho, em dezembro, em que é novamente discutido a continuidade ou o fim desta rúbrica. Há nova reunião a 11 de janeiro, portanto, antes da, da emissão da tal crónica, em que se discute novamente isto. E há outro facto que não podemos contornar, que é a possibilidade legal, normal, de resolução do contrato com os cronistas a 31 de janeiro. Portanto, há aqui uma sucessão de factos no tempo que também deve ser tida em conta e que, por alguns dos audicionados, portanto, é sempre secundarizada, mas que existe. Há atas, há registros e há contratos, portanto, são factos. Depois, e só para terminar esta primeira pergunta, tentar perceber, portanto, foi-nos dito ontem que a cronista Raquel Freire foi várias vezes ao longo do tempo do programa, foi-lhe pedido um recentramento da sua crónica porque a indisciplina, entre aspas, da sua crónica era quase permanente, portanto, e conduzia a um desvio àquilo que dela era esperado. E depois surge-nos, a destempo, e aproveitando a boleia de Pedro Rosa Mendes, agora o caso Raquel Freire. Eu queria saber que factos concretos, porque para nós começa por parecer muito estranho que Raquel Freire tenha estado sossegada, em silêncio, a receber os seus honorários e a fazer as suas crónicas.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Censura antiga, e que factos levaram, eu termino já, Sr. Presidente, e que factos levaram à inclusão de Raquel Freire neste pacote, portanto, de audições do
Muito Sr. obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor Mário Figueiredo, por favor, tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado. Queria esclarecer que, e fez o favor de me dar essa oportunidade, a minha grande, a minha maior, a minha primeira preocupação é o risco eventual, que é capaz de já não ser tão eventual quanto isso, de a imagem do Serviço Público de Radiodifusão poder ser, poder ter sido, como consequência do que aconteceu e que nos traz aqui, afetada. E que a relação que deve existir de confiança entre o Serviço Público e os ouvintes possa ser quebrada. A minha vinda aqui, aquilo que tenho feito, é no sentido de tentar minorar essa eventualidade. Depois, relativamente a pressões implícitas, eu há pouco, quando dizia que, e reafirmo, é a minha convicção pessoal, de que não terá havido intervenção nenhuma da tutela e que não terá havido intervenção do Conselho de Administração, que eu aproveito para dizer que já tomou posse há mês e meio e eu não conheço, não sei quem são, porque todas as chefias e direções, naturalmente, que foram convocadas para conhecer a nova administração, os provedores não, portanto eu posso me cruzar com os novos administradores e garanto que isso acontecerá sem saber quem são. É uma indelicadeza, e eu fecho já o parênteses dizendo que para a administração o provedor é uma figura de retórica, parênteses fechado, não é isso que aqui me traz, mas portanto tão pouco acredito que tenha havido qualquer interferência do Conselho de Administração. O que eu acho é que isto tendo um peso político que tem e que naturalmente preocupa os senhores, no plano da liberdade de expressão interessa-me pouco, porque o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes ou algumas vezes há um sentimento que se sobrepõe e que não tem nada a ver com a amizade, que pode ser a gratidão e que pode gerar, eu poderia ferir aqui o sentimento, mas não pretendo, dos católicos, que também sou, e dizer, algumas vezes pode ser mais papista que o Papa. Portanto, e lembrava só, não quero dizer que isso tenha acontecido e que, mas já que se falou de censura, estou-me sempre, por isso é que me incomoda, alguns censores eram tão zelosos nos atos de censura que provocaram atitudes tão, tão ridículas, só contactavam as chefias em casos extremos, de resto eram mais papistas que o Papa. Quero dizer com isto que não há necessidade nenhuma de haver interferências, porque há este sentimento estranho e que de facto não tem nada a ver com amizade, porque a amizade pressupõe lealdade e olhar-se nos olhos e dizer aquilo que se pensa. Há um outro sentimento que é capaz de, não garanto que tenha acontecido, que é o de gratidão relativamente a quem me mantém no lugar, me mantém as benesses. Também aproveito para dizer que certamente, e há pouco falávamos de verdade, as senhoras e os senhores deputados já perceberam na avaliação que têm de fazer de quem diz a verdade, de quem será eventualmente o bode expiatório nisto tudo. E de quem é capaz de passar incólume relativamente a isto tudo, quem teve tudo a perder, dizendo a verdade, se o disse, e eu sou capaz de acreditar que sim, é o diretor adjunto. Esse é que será o bode expiatório, mas estou a fugir. Meile, senhor deputado, eu não sei de facto se esta questão estava a ser tratada, o fim, a remodelação, o que quer que seja, há um ano, há seis meses. E nestas circunstâncias, perdoe-me que lhe diga, interessa-me pouco, porque da minha experiência de serviço público não tenho ideia de se fazer uma substituição destas de uma forma tão atabalhoada, leviana, prepotente, como eu disse. Não me recordo, portanto é assim. O que está aqui em causa foi o timing. E como dizia a Comissão de Trabalhadores, e eu subscrevo porque me agrada a expressão, é que a mulher de César não lhe basta ser César, não lhe basta ser séria, tem de parecer. E, portanto, há obrigações do Serviço Público de Radiodifusão que obrigariam a que outras atitudes tivessem sido tomadas com outra ética. Isto não significando, e termino já, Sr. Presidente, que os programadores e diretores não tenham toda a legitimidade que eu reconheço para alterarem as grelhas, para substituírem o que quiserem. Têm toda a legitimidade para o fazer. Agora, o tempo em que o fazem, a forma como o fazem, é que tem de ser perfeitamente adequada às responsabilidades e à imagem que o serviço público tem de dar.
Desculpe, muito obrigado, Sr. Provedor do ouvinte. Vamos agora voltar ainda no âmbito desta primeira ronda ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e agora tem mais oportunidade ainda de pôr as questões que há pouco não foi possível colocar. Sou deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Provedor a forma como nos está a responder tão franca. Algumas das questões que eu queria colocar já foram, entretanto, colocadas. Dizer-lhe que no Bloco de Esquerda estamos muito preocupados com algo que referiu, que é a confiança entre os ouvintes e o Serviço Público de Rádio. Ou seja, se os ouvintes de um país democrático não têm confiança na liberdade e no pluralismo do seu serviço público, estamos a afastar-nos do que é a democracia. E o caso do fim deste tempo e os tempos em que aconteceu retiram-nos a capacidade de termos confiança nesse pluralismo. E sabemos que a censura não existe só quando a tutela a exerce, a censura existe também quando nos órgãos de comunicação social se auto-impõem estratégias de tentar agradar e de censurar aquilo que pode parecer inconveniente para o poder político. E por isso pergunto-lhe se a convicção que tem de que houve um ato prepotente e arrogante é como é também a nossa convicção por parte do diretor-geral, e que o problema que coloca é sobre este ato em concreto de acabar este tempo, mas é mais do que isso sobre a própria figura do diretor-geral e de qual é o seu papel dentro da RTP. Porque o que estamos aqui, o que temos aqui em cima da mesa, é uma figura cujos contornos ninguém sabe definir do ponto de vista legal, que decide acabar com um programa, dito pelo diretor adjunto Ricardo Alexandre, dito aqui de uma outra forma pelo próprio, quando diz que o programa o irritou, quando diz que desabafa sobre as irritações do programa e, pelos vistos, na forma como trata um dos cronistas da RDP ao falar com o Sr. Provedor e a chamar-lhe simplesmente mentiroso e a recusar-se a prestar qualquer esclarecimento. O que temos aqui é uma figura que fica algures entre o Conselho de Administração e a Direção de Informação e de Programas, que é um caso único, porque é um diretor-geral de rádio e de televisão, das duas valências do serviço público, que a ERC também não consegue definir, e pergunto se não tem medo, nós acreditamos que é preciso esclarecer o que aconteceu com a crónica este tempo. Acreditamos também que há uma margem de esclarecimento que não será feita nem pelo provedor, nem pela Assembleia da República, será tema até para tribunais, em boa parte, o que aqui temos em cima da mesa. Mas nós aqui estamos a lutar pelo bom funcionamento do serviço público, como o Sr. Provedor também, não só pelos ouvintes, mas pela ideia da construção da democracia. E pergunto-lhe se acha que há mecanismos de corrigir o erro com o fim deste tempo, por um lado, e acima de tudo se temos perigos de problemas como o que aconteceu com esta crónica se repetirem no futuro, nesta situação de indefinição sobre o que são as autonomias editoriais da própria rádio, da própria televisão de serviço público. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Dr. Mário Figueiredo, quer então dizer o que se lhe aprover.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente, não vou respeitar a ordem, ainda que pense que sou capaz de tentar responder a todas as perguntas que a Sra. Deputada me colocou. Efetivamente, a figura do diretor-geral, como é sabido nesta comissão, os seus contornos não estão muito definidos. De resto, o parecer da entidade reguladora também ia no mesmo sentido. Isto levou até a que o parecer da ERC se fundamentasse numa reestruturação, porque teria sido dito pelo próprio Conselho de Administração, numa reestruturação interna da empresa. Mas depois, retifica-se a mão, já não há A reestruturação é uma outra coisa por uma razão simples, é que a reestruturação obviamente obrigaria, legalmente, a que as estruturas representativas dos trabalhadores participassem, nomeadamente a sua comissão, e portanto já não é reestruturação. Mas dizia eu que o não ter sido definido em contornos, passa a redundância, bem definidos a figura do diretor-geral, é exatamente porque a reestruturação ainda está em curso. De resto, chamam a atenção, certamente que os seus deputados interessados nesta matéria também tiveram esta informação, num semanário expresso da semana passada, no sábado, saiu um artigo de opinião do Presidente do Conselho de Opinião da RDP, o Dr. Manuel Coelho da Silva, com o peso de presidir àquela comissão, que é representativa da sociedade civil, com o peso que tem também dos seus deputados, onde, a propósito desta figura do diretor-geral, e apraz-me recorrer-me das palavras dele, dizia que deveria ter havido um tempo de nojo entre o ter estado na comissão, no Conselho de Administração, e depois esta transição para a Direção-Geral. Não houve, efetivamente, período de nojo nenhum. Pergunta-me a senhora deputada se eu tenho medo das repercussões futuras, de alguma forma era isto, e se ainda vamos a tempo de se corrigir estes erros. Estou convencido que sim, desenvolvei-lei noutra altura pelas posições que eu acho de extrema dignidade que os jornalistas do Serviço Público de Rádio e Difusão já tomaram, nomeadamente unindo-se ao seu conselho de redação e obrigando àquela medida que é conhecida, à admissão dos diretores, diretor e diretor adjunto, foram forçados a fazê-lo como consequência desta atitude de extrema dignidade, assim considero, dos jornalistas daquela casa. Podia dar outro exemplo, a editora Maria Flor Pedroso, dias depois, entrevistou o senhor ministro que tutela a comunicação social. E é bom que esclarecemos isso. Não tutela o serviço público. Quando muito, considerando a constituição da empresa, será o seu ministro das Finanças a fazê-lo. Mas tutela a comunicação social e foi dar uma entrevista à empresa e as perguntas que tinham de ser feitas foram feitas. Foi nesta circunstância que o seu ministro reafirmou que nem sequer nunca tinha ouvido as crónicas ou a crónica do Pedro Rosa Mendes, e eu continuo a dizer que acredito que fosse perfeitamente verdade. O meu grande problema relativamente ao futuro, senhora deputada, já disse, o que me preocupa é, por um lado, este sentimento meio irracional de gratidão, mas preocupa-me outra coisa relativamente ao futuro. É que, a coberto de um outro conceito que é a crise, a contenção de despesas, a austeridade, que debaixo deste enormíssimo toldo onde tudo pode ser acolhido, se possa dispensar eventualmente o que não agrada, porque é panaceia para tudo. Respondi, Sr. Deputado, a todas as questões.
Muito obrigado. Passamos agora então à segunda ronda. Cada grupo tem agora 3 minutos e o Sr. Provedor, se se mantiver a ausência do grupo parlamentar do Partido Comunista, portanto terá 12 minutos e não 15, porque por enquanto são apenas 4 grupos parlamentares. Tem a palavra, então, por parte do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Senhor Provedor, é sempre com gosto, especial gosto pessoal, que o revejo nesta nossa casa e gostava de começar pelo seguinte. De um conjunto de audições que temos feito acerca desta matéria, e naquilo que me diz respeito, eu não tenho dados suficientes, e acho que em rigor ninguém tem, de que tenha existido uma atitude censória com o fim do programa Este Tempo. Ao contrário daquilo que nós, permita-me esta parte, no passado já fomos habituados, e bem sei que existe quem defenda que no privado é uma coisa, mas no público a responsabilidade é outra, Eu entendo que a responsabilidade em matéria deste tipo de atitudes é a mesma, quer para o privado, quer para o público, porque o que está em causa é um conceito universal, que é do direito de opinião e de informação, e, portanto, esse é um, direito, esse é um conceito universal. Não tem dois sentidos nem para o público nem para o privado, mas, ao contrário do que se passou no passado, eu não me parece que tenha dados suficientes que me permitam aferir que tenha existido uma atitude censória nesta matéria. Mas gostava de partilhar consigo uma espécie de súmula daquilo que foram estas audições que realizámos e daquilo que vi e que ouvi nesta comissão. Começámos por ouvir e ver o jornalista Pedro Rosa Mendes, Dr. Pedro Rosa Mendes, a acusar a administração da RTP e a tutela de censura pelo fim do programa Este Tempo, após a emissão da sua crónica. Uma outra ideia que ficou bem vincada depois destas acusações foi que o jornalista Pedro Rosa Mendes insistiu nesta comissão que tinha sido despedido pelo ministro Miguel Relvas duas vezes ao longo da sua carreira. Eu não sei se ele se estava a referir aos 156 mil euros que ganhava na agência Lusa, à avença que tinha num instituto público, ou às crónicas deste tempo que oferia, apesar do contrato ser entre o canal e a agência Lusa. Mas o que é facto é que esta foi a ideia principal que ficou, é que havia ali, de facto, um sentimento persecutório por parte deste jornalista em relação ao jornalista, ao ministro Miguel Relvas. Ouvimos também o Dr. Rui Pego, o Dr. Luís Marinho e o Dr. João Barreiros, que são membros de um grupo de trabalho que, ao que parece, reuniu no passado dia 11 de janeiro e que decidiu o fim do programa, aliás, e afirmaram também que esse programa já estava em avaliação há algum tempo e que foi tomada nessa data o fim do programa Este Tempo. E que confirmaram que não tinha havido interferência da tutela. Confirmação essa que também ontem o ex-diretor adjunto de informação, Dr. Ricardo Alexandre, também confirmou, o que significa que não há, de facto, indícios de uma atitude censória em relação a esta matéria. Mas há aqui coisas que, na minha opinião, e de que quem tinha uma atividade profissional antes de exercer esta função, não me parecem muito saudáveis no funcionamento de uma empresa. Nomeadamente ontem, e isto é como as pulgas atrás da orelha, uns acham que...
O seu tempo terminou, Sr. Deputado.
É muito rápido, Presidente. Uns acham que
a
RTP existe neste momento para ser vendida aos angolanos, eu acho que é estranho um ex-diretor adjunto de informação mandar receber um SMS do deputado, do jornalista Pedro Rosa Mendes a dizer: achas que é desta que acabam com o programa? E ele responder: não, tens de esforçar mais um pouco. Eu gostava só de terminar com isto.
Tem que ser
eu
mesmo...
admito que a comunicação do fim do programa foi mal planeada e foi mal comunicada. Admito isso. E tendo em conta as suas palavras e aquilo que disse, que as direções de informação têm legitimidade para acabar com programas, se não terá sido isto não mais do que uma infeliz coincidência entre o timing, se não põe essa hipótese, que isto não terá sido uma infeliz coincidência entre o timing da comunicação e não sim uma atitude censória por parte do...
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Sr. Deputado Inês Medeiros tem agora a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, também cumprimento o Sr. Provedor e peço desculpa por não ter sido possível estar de início. Eu não tenho tempo para ter uma reação à medida da indignação que esta outra invenção me causou. Nós estamos a falar aqui de uma matéria muito séria. Lembro, já que mencionou o passado, lembro que, de facto, já houve tempos em que o PSD era mais sensível a estas matérias do que agora. Lembro, inclusivamente, a indignação que sentia porque alguém tinha ouvido uma conversa num restaurante que tinha transmitido a um segundo e um terceiro, onde não havia um único facto concreto em cima da mesa, e nessa altura o PSD já não era tão ligeiro nas suas considerações e, sobretudo, não ia chamar o salário das pessoas em causa para justificar essa sua atitude. Senhor Deputado, diga que lhe diga, é absolutamente indigno o que o senhor acabou de dizer aqui. Pronto, isto é uma das coisas. E o CDS, aliás, também deve dizer que também era mais sensível nessa altura. O que nós temos...
Prossigamos. Senhor Deputado, faz-me continuar.
Pronto. O PS, não, nessa altura...
Não interrompam a senhora deputada, por favor.
Nessa altura, todos nós concordámos, não foi certamente os momentos mais felizes dessa Assembleia, mas concordámos em fazer um escrutínio profundo do que era a liberdade de expressão nesse país. E no que é que isso deu? em zero. Mas neste momento, de repente, temos os partidos que estão no governo de uma indulgência, de uma tranquilidade, de uma consciência. A sua alma democrata está serena. O povo, de facto, o povo governativo está sereno. Isso era uma das coisas. O que nós temos aqui é um caso muito concreto. Ninguém nega que tenha havido uma relação entre o fim do programa e a crónica, nem sequer o diretor adjunto. O que nós temos aqui é um problema de vários, e isso é que eu me pedia, já sei que já foi mencionado. Temos, de facto, aqui um problema de a quem aferir responsabilidades deste caso. Porque é evidente, e eu até iria no sentido do seu provedor, é muito difícil de saber se isto vem diretamente da tutela ou não. E eu até acredito que haja, às vezes, movimentos até de autocensura ou de bom funcionário, como cantava o Chico Buarque. Agora, nós temos agora aqui uma figura de diretor-geral cujas responsabilidades não conhecemos inteiramente. Temos um diretor de informação que não sabemos se ficou diminuído ou não nas suas responsabilidades. E um diretor de programas também. O que eu, no fundo, lhe quero perguntar é, para que estas situações como essas não se repitam e, sobretudo, tal como disse, e bem, não se instale este clima de medo, de suspeição, de estamos em crise, tudo é possível e temos que ser indulgentes com tudo e, sobretudo, quando estamos no governo, mas para que isto não se volte a repetir, como é que nós vamos fazer para exigir a clarificação dos poderes e se alguém tiver que ser responsabilizado por isso, quem? Quem? Se houve de facto, nós sabemos que temos versões diferentes, mas se apurar, se os dois subdiretores que foram ontem mencionados, mas cujo diretor adjunto não quis dizer o nome legitimamente, mas se quiserem falar, se quiserem vir confirmar, por exemplo, a versão, se vier a provar que houve uma relação direta, ou seja, que houve alguém que foi penalizado por emitir uma opinião, e seja qual for o tema, eu quero deixar aqui claro, seja qual for o tema, a quem é que nós vamos pedir responsabilidades? E isto tem que ser claro nos estatutos da RTP e tem que ser claro em termos de funcionamento da empresa. E, em última instância, a tutela, sim ou não. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Vamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E com toda a tranquilidade que a nossa maneira de estar democrática nos permite, e sem excitações nem criar nenhum tipo de histeria à volta deste assunto, como é óbvio. Sr. Professor, dizer-lhe que, a partir do para o CDS, e a nossa maneira de estar nesta comissão e na política e na representação dos portugueses que em nós votam, e todos os portugueses, é dar igual credibilidade e partir do princípio de ouvir com boa fé todos aqueles que vêm a esta comissão. Portanto, não há quem diga mais verdade ou menos verdade, nem vamos aderir a um lado da verdade que mais convenha àquilo que queremos defender. Portanto, nesse sentido, e não encontramos assim também tanta discrepância naquilo que foi dito entre os vários audicionados. Entendemos é que há diferentes interpretações de atitudes concretas, e é isso que está aqui um pouco em causa. Agora, o que nos preocupa, muito francamente, e o que nos deixa apreensivos, é que, como o Sr. Professor disse, e bem, com estes episódios é posta em causa a imagem da rádio pública, que todos temos obrigação de preservar o melhor possível. E se é verdade, e concordamos, e não temos problema nenhum em admitir por aquilo que conhecemos da vida das empresas, as decisões, a comunicação de decisões, se é verdade, pelo timing que aqui nos foi dado, achamos que a possibilidade de interrupção da rúbrica este tempo não é um processo sem maturação, nem é um processo impensado, é um processo que decorria há um ano, é verdade também, ao mesmo tempo, que o processo de comunicação do fim da rúbrica é um processo precipitado e que pode deixar algum desconforto entre os intervenientes. Portanto, quanto a isso, estamos perfeitamente claros. Agora, voltamos a reafirmar as datas que aqui nos foram ditas. Fevereiro de 2011, dezembro de 2011 e 11 de janeiro de 2011. A comunicação é, de facto, feita a destempo. Agora, deixar aqui uma interrogação que nos preocupa muito, que é esta. O jornalista Pedro Rosa Mendes criou um caso quando quando lhe foi proposta um reajustamento do seu cargo na Lusa, em Paris, para passar a ter condições idênticas aos correspondentes de Londres, de Berlim, de outras capitais europeias, e não condições de exceção e perfeitamente desproporcionadas como as que tinha, e criou um caso com a tutela nessa altura, dizendo-se perseguido, vitimizado e por aí fora. Criou, novamente, ou deu a público, um caso, e esta conversa será desta que vou ser despedido, não, se calhar ainda não fizeste o suficiente. Também se cria aqui uma dúvida razoável de que havia à procura de mais um caso. E a questão que eu ponho é esta. Todos aqueles profissionais que estão numa rúbrica e vão tendo conhecimento que a sua rúbrica está condenada no tempo. Ou pela falta de qualidade, ou pela falta de enquadramento...
Terminou o seu tempo.
Eu termino já, Sr. Presidente. Ou pela falta de enquadramento na programação da rádio, corre-se o risco, com este precedente, de se criar uma perseguição e de mantermos uma grelha de programação imutável ad eterno, sob pena de quem faz a programação se vir queixar de perseguição. E
muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora temos a palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso deixar que tenha alguma estranheza com esta capacidade dos grupos parlamentares da direita imputarem aos jornalistas que foram despedidos a capacidade de decidirem acabar com o seu próprio tempo de crónica. Parece-me de tal forma absurdo que nem sei por onde começar. E, portanto, se calhar cingia-me aos factos que nós conhecemos. Temos duas versões, uma que diz que em fevereiro de 2011 o diretor de programação tinha dúvidas sobre o programa, mas nunca mais fez nada sobre isso, e que no dia 11 de janeiro um grupo de trabalho que está a pensar alterações para a RDP a partir de março decidiu acabar imediatamente com o programa. Nisso, decidiu nessa reunião acabar sem mais nada, mas depois demorou mais de uma semana a comunicar aos próprios que o programa ia acabar. Esta é uma versão que conhecemos. A outra versão que conhecemos é a versão que diz que o este tempo estava a ser debatido, até a substituição do mandato das cronistas. Todos esperavam naturalmente que no fim de 6 meses de contrato eles fossem renovados. Os contratos diziam que com 2 semanas de antecedência é que eles seriam renovados ou não. A prática era que eles eram renovados sempre. Com 2 semanas de antecedência ninguém diz nada. Discute-se a eventual substituição de uma das cronistas. Vai uma crónica para o ar que é crítica de um programa de propaganda do governo e do governo angolano e o programa acaba imediatamente no dia das suas últimas crónicas. Estas são as duas versões contraditórias. Eu diria uma algo absurda, a outra assustadora. E como sobre o absurdo trabalhamos pouco aqui, mas temos de trabalhar sobre o que nos assusta e sobre o que é a democracia, é sobre isso que estamos aqui a falar. Há um grupo de trabalho que está reunido que aparentemente terá decidido numa das versões o fim. É um grupo de trabalho que está a repensar, ao que percebemos, nunca nos foi bem explicado, o serviço público de rádio a partir de março. Pergunto ao Sr. Provedor do Ouvinte se tem notícia deste grupo de trabalho de estar a decidir acabar com programas específicos, se sim, com que critérios é que o está a fazer e quem é que está a ser ouvido neste processo. E se existe mais algum caso na RDP que conheça de programas cujo fim seja anunciado na própria semana em que acaba. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Provedor, tal como tínhamos há pouco também anunciado, tem agora 12 minutos em bloco para responder a todo este conjunto de questões que aqui foram suscitadas e eventualmente até responder a algumas que ainda estavam em atraso. Portanto, agora peço 12 minutos, é um tempo já razoável. Muito obrigado.
É, sim, senhor, muito obrigado. Eu vou tentar fazer uma boa gestão deste tempo final. Peço licença às senhoras e senhores deputados para não me dirigir diretamente, mas vou tentar abarcar num conjunto, nesta intervenção, algumas das questões que me foram aqui colocadas. Relativamente ao senhor deputado do PSD, com toda a simpatia, lhe digo que, pela primeira vez, estamos em desacordo, num ponto muito simples. Não é a mesma coisa o que acontece no público e no privado, e eu vou tentar desenvolver isso no meu raciocínio. Mas o que pretendia dizer-vos é que, para além destas duas palavras, conceitos preocupantes, a crise, a austeridade e a gratidão, ou relacionada com esta da gratidão, terá acontecido, e de resto os seus deputados sabem isso, nomeadamente o seu diretor-geral, quando aqui esteve, disse aos seus deputados que tinha ficado incomodado com o facto de se ter chamado palhaços ricos ao povo angolano. Eu tive esta preocupação, fui reouvir por mais duas vezes a crónica. Não há legitimidade para inferir que isso aconteceu. O que aconteceu é que, no prós e contras, o programa abre com um sketch humorístico com três humoristas angolanos, bem vestidos como eu hoje, de gravata, e terá sido daí, por aí, que o Pedro Rosa Mendes, com a sua liberdade também de escritor, falou em palhaços ricos, não se referindo sequer aos dirigentes angolanos e muito menos ao povo angolano. De qualquer forma, o diretor-geral tem toda a legitimidade para dizer desagradou-me. Agora, eu já ouvi, foi uma outra versão nos corredores que me incomodou muito mais e que se relaciona com esta questão da gratidão e que pode ter sido dita em defesa de um outro argumento que eu acho muito mais penalizador, e aqui respondo diretamente à senhora deputada Inês de Medeiros, que tem a ver com a autocensura, e que é: alguém terá dito, e se o disse, isto é gravíssimo, aplicando este aforismo de, como consequência do Pedro Rosa Mendes, na Antena 1, na sua crónica, ter dito mal da empresa, ou seja, de um programa da RTP1, Serviço Público de Televisão, isto é a mesma coisa de que morder a mão que nos dá de comer. Se isto foi dito e interiorizado, eu acho que isto traduz muita coisa, porque lá está a questão que eu há pouco levantei de a gratidão. Não tenho a certeza se isto tem cobertura relativamente a algum argumento. Respondendo diretamente, não tenho informação da constituição de nenhum grupo de trabalho para reestruturação de nenhum programa na Antena 1, na Antena 2, na Antena 3. Não fui solicitado, nem sequer foi comunicado ao provedor que estava a ser pensada uma reestruturação nos programas. De forma que deparar-me-ei com ela em março, parece-me que é isso que se anuncia, e depois emitirei a opinião, se for caso disso, isto é, se os ouvintes me solicitarem, já que, como princípio, não o faço. Há pouco foi dito também, uma vez que o tempo me sobra, relativamente à cronista Raquel Freire, eu já disse em que circunstâncias é que me aconteceram um tanto inusitadamente aquelas mensagens de apoio. Não tive mais nenhum contacto, mas sei que o meu antecessor nesta função, o Adelino Gomes, teve há cerca de um ano uma questão como consequência de queixas dos ouvintes a uma crónica específica da Raquel Rosa Mendes, tinha a ver com sexualidade feminina, e o que ele fez, devia fazer, como lhe competia, foi não só questionar a cronista, como também questionar o então diretor de programas, Rui Pego, que na altura lhe terá dito, foi-me reafirmado há poucos dias pelo Adelino Gomes, que, estando em causa a liberdade de expressão na Antena 1, de nenhuma forma ela poderia ser inibida, porque não havia nenhuma observação a fazer à cronista, que era perfeitamente livre de emitir nas suas crónicas, como eu também acho, as opiniões que quisesse enquanto estivesse contratada para o efeito. Isto aconteceu há 2 anos. Não faço ideia que outros programas, se outros programas, mas repito que temo que a crise anunciada, reafirmada, que vai, de resto, já foi dito também aqui, condicionar as novas grelhas de programas, possa suscitar terminarem alguns programas. Se me pergunta, são os mais cómodos ou os mais incómodos relativamente ao poder instituído? Não tenho respostas. O final das crónicas, eu não sei se ficou concretamente alguma resposta que algum... As responsabilidades. Eu não sei como é que será possível, Sra. Deputada. Não, não. E se apetece-me reafirmar aquilo que disse no início. Se em agosto, quando estive aqui presente nesta comissão, eu demonstrei, com a lei na mão, de que não está a ser cumprida a lei na RDP, no que à onda curta diz respeito, o contrato de concessão e a lei de rádio, com aquela suspensão que tenderia, como já vimos que tendia para o seu final, a lei não está a ser cumprida, de resto, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, aqui, nesta cadeira onde eu estou, ou noutra, mas na mesma posição, questionado, já não me lembro, por um Sr. Deputado, disse, então, e a lei não está em causa? Está, é verdade, tem de se mudar a lei. Mas, no entanto, a suspensão aconteceu, tendia para o final, agora agravado, porque como não há segurança, nem há trabalhadores lá e os emissores estão desligados, têm acontecido roubos vários. Mas, portanto, é assim, se nem aí o apuramento de responsabilidades foi feito, neste caso, se calhar, a culpa, penso eu, com tristeza, é capaz de morrer solteira. Mas queria dizer que o fim das crónicas este tempo, ou então queria justificar ainda o meu desacordo relativamente ao privado e ao público. Eu digo que o peso das responsabilidades é diferente, porque numa altura em que há quem defenda abertamente a separação dos serviços públicos de rádio, a reprivatização, a última coisa que eu penso que a rádio pública pode fazer é contribuir de alguma forma para que se instalem quaisquer dúvidas sobre o papel que de facto tem na nossa vida democrática. O serviço público de rádio pertence aos portugueses, a todos os portugueses, não é propriedade de nenhum governo, nem deste, nem do anterior, nem do que virá, e, finalmente, e mais importante para mim, reconheço que tem profissionais, nos jornalistas, nos programas, que estão qualificados para fazer uma boa rádio e, como consequência, penso que a sua honorabilidade não pode, em nenhuma circunstância, ser questionada por uma decisão, repito, que posso considerar leviana, atabalhoada, prepotente, mas os profissionais souberam sempre e vão continuar a saber, os do serviço público são esses que me interessa, resistir a pressões, às legítimas, aceituando-as ou não, e rejeitando as legítimas se as houver. É isto que me apraz dizer. Não sei se ficou alguma coisa para dizer. Há alguma pergunta concreta? De qualquer forma, reafirmo.
Eu, se me permite, não quero estar aqui a fazer, digamos, de oráculo dos grupos parlamentares, mas eu recordei, o Sr. Deputado Raul de Almeida referiu-lhe a possibilidade de resolução dos contratos a 31 de janeiro. Eu não sei se o Sr. Provedor deu nota de que teria conhecimento desta possibilidade de resolução ou não. Mas não. Agora, se me permite, não sei se respondeu, ou pelo menos não me passou, se a deputada Catarina Martins perguntou se conhecia o grupo de trabalho na rádio, exatamente, já respondeu a essa, pronto, peço desculpa. E sobre a questão da audiência ao programa Este Tempo, foi perguntado, passou a deputada Odete Silva.
Já respondi também.
Tem audiências, pronto. Então peço desculpa, mas quando estou a tomar notas, às vezes perco alguma coisa do que se vai dizendo.
É que agradeço ter-me
ajudado. Mas como ainda tem algum tempo, não queria deixar
muito de... Bem. Relativamente aos contratos, a ideia que eu tenho, Sr. Deputado, e de resto é prática usual, os contratos renovam-se automaticamente, assim acontecia há 2 anos atrás, e, tanto quanto julgo saber, nada indiciava que eles não fossem renovados de novo, independentemente das conversas que o diretor adjunto, que não só era diretor adjunto de informação, mas era também o autor e o coordenador daquele espaço das manhãs da informação, naturalmente ia tendo com os profissionais. Até para um eventual ajuste temático, como ontem foi referido, que para a substituição de um cronista, mas nada, penso eu, nada indiciava, e por isso é que lhe chamo uma atitude prepotente, no mau tempo, porque nada indiciava que, se não tivesse havido um motivo próximo, os cronistas seriam dispensados, quero dizer, substituídos, quero dizer que os contratos não seriam renovados. Respondi, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Então terminamos esta que é a sexta audição sobre esta matéria. Penso que muita coisa já foi dita, eventualmente algumas contradições ficaram em cima da mesa e, como o Sr. Provedor disse, provavelmente a interpretação de cada qual, nós aqui no Parlamento e os telespectadores que nos estão eventualmente a ouvir no país, depois formularão cada qual o seu juízo e a sua opinião. Mas, em todo caso, nós queríamos aproveitar para agradecer a sua disponibilidade. Vamos ter o prazer da sua contribuição para a semana como membro do painel do colóquio sobre o serviço público de rádio. É evidente, não faria sentido discutirmos esta matéria que não tivesse também a participação do provedor do ouvinte. E, portanto, agradeço e fica aqui terminada esta audição. Muito obrigado. Bom dia a todos.